Oui, pareil.
Mano, o nigga nem queria fazer esta merda, mas enfim. Come on, man.
Fogo, pá, 4 meses. Estava aqui a pensar, 4 meses. Não é? 4 meses, julho, 28 de julho, a última vez que nós partilhamos este espaço. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses, pá. Um bebê com 4 meses já anda, ou não? Não, não anda, não sei. Se for precoce, bom, não sei, não percebo muito de bebês. Mas 4 meses. 4 meses e eis que cá estamos. Hoje, dia 20, hoje é 20, não é? 21, 21, 21, acho que é 21. 21 de novembro cá estamos novamente. Fogo. Vocês estão bem? Até estou emocionado, confesso que estou um bocado emocionado por estar aqui novamente. Pensei que este dia nunca mais fosse chegar. Aliás, eu pensei que este dia nunca mais fosse acontecer. Já nem sei se tem alguém desse lado ou não. Pá, se tiver é o costume. Obrigado por estás aí ainda, man. Quando saís apaga a luz. Quando saís apaga a luz. Olha, mas se ainda tiverem aí, obrigado. E é isto, pá. Estou emocionado. Mas vou-vos confessar. Vou começar já aqui com uma confissão, que é... Estou excitadíssimo, estou felicíssimo, não é? Aliás, esta notícia que vou partilhar convosco agora abalou todo o meu dia. Porque eu acordei até... Acordei 10, não sei, bom... Mas como tenho andado um bocado doente, acordar 10 para mim é uma vitória. Acordar 10 da manhã para mim é uma vitória. Mas acordei e pensei, ok, hoje vou gravar o podcast. Finalmente vou gravar o podcast. Estava a chover, o que vocês sabem é algo que me deixa feliz, estupidamente. Então pensei, vou gravar o podcast e tudo mais. Pois pus-me a ver das redes sociais, eis que dou de caras com a notícia: Baco Exu do Blues vem a Portugal. Eu não sei se este nome diz alguma coisa a vocês. Se diz, vocês são meus amores até sempre. Se não vos diz, depende da razão pela qual não vos diz, não é? Porque se não vos diz, porque... Bom, não sei, não quero entrar aqui neste campo, porque é um campo perigoso. Mas o Baco Exu do Blues é um artista brasileiro. Eu ia dizer rapper, mas pá, mas aquilo que ele faz para mim é atinge toda uma dimensão muito maior do que aquilo que é um rap. Assim mal comparado, quer dizer, não sei se é tão mal comparado assim, mas eu diria que é o Kendrick do Brasil, para mim. Ou seja, se vocês gostam do Kendrick, por toda a profundidade lírica do Kendrick, por toda a mensagem, por tudo aquilo que o Kendrick Lamar representa, diria que o Baco é um bocado o Kendrick do Brasil. Acho que sim, diria eu. Aliás, diria até que a par do Kendrick... O álbum do Baco é capaz de ser o melhor álbum do ano. Pá, se não é o melhor, é um dos melhores álbuns do ano. Vá, um dos, porque o Kendrick, do Kendrick também é muito bom. Mas estamos a falar de um senhor álbum. Como nós dizemos em Santo Tomé, um pai álbum. Que nunca percebi esta expressão, porque é pai, não mãe álbum. Mãe, tipo, quando é uma coisa é assim, com uma dimensão gigantesca, normalmente dizemos, epá, isto é aqui um pai... Um pai casa, vá, para uma grande casa, um pai carro, bom, não sei. Mas sim, o gajo tem um álbum que é um álbum, sim senhor. O último álbum dele, o álbum deste ano, pá, um álbum incrível, com uma profundidade incrível. As letras, pá, tocou-me, para mim é o meu álbum. Para mim é o meu álbum. Daqui a 10 anos, quando der entrevistas, me perguntar, o álbum da sua vida. Fazer aquele número que é difícil escolher, sabe? É difícil escolher, deixa eu olhar para o ar, fingir que estou a pensar muito afincadamente sobre a questão e depois dizer, bom, diria que o álbum do Baco Exu do Blues marcou um momento da minha vida. Mas sim, o gajo toca ali em coisas, todo ele e todo aquele álbum é especial, e é especial para mim, e eu acredito que seja especial para qualquer negro que se depara com aquelas questões, não é? Que vive, que tenha, Acho que um momento ou outro um gajo acaba por ver aquelas coisas que são abordadas aqui, ali naquele álbum, ainda mais sendo um homem negro. Há ali coisas que, com quais eu me identifiquei bastante. E, portanto, tal como outros amigos meus negros também, que partilha comigo este amor pelo Baco e que partilha comigo também este amor por este álbum. Portanto, eu estou muito feliz, não cabe em mim de contente. Portanto, abandono toda a minha estrutura, porque eu estou a gravar isto. Que horas são? 1 da tarde. Vejam bem, eu tive aqui 1 hora, 2 horas a engonhar. Porque a felicidade tem esta coisa em nós, né? Faz-nos engonhar. Né? Faz-nos engonhar. Por isso é que as pessoas apaixonadas são chatas, são mais lentas, né? São mais burras. Burras não no sentido inteligente, burro. Não no sentido de cair, mas burro na atitude, burro no pensamento, né? Ficamos mais lentos, vá, simpática. De uma forma simpática de colocar as coisas. A felicidade tem este condão, não é? Mas, portanto, sim, queria começar já por partilhar isto convosco. Estou bastante feliz. O Baco vem a Portugal. Fogo. É que ainda por cima, no fim de semana eu estava a pensar. Estávamos a falar sobre ele, estava com amigos. E estava a falar sobre ele. Estávamos, tipo, a falar precisamente sobre este álbum, de como este álbum é incrível, de como este álbum toca em coisas que não te são indiferentes enquanto jovem negro. E eu estava a pensar para mim, tipo, fogo, eu curtia bem ver este gajo ao vivo. E hoje acordo e há a notícia de que o gajo vem. Agora chegava janeiro e o concerto era cancelado. Eu ia ficar triste. Eu ficava triste. E reparem, eu nem tenho muito estas coisas com. Não há muitos artistas que têm estas coisas, têm este peso em mim. Como não cresci num culto de ir a concertos, né? Porque de ir a concertos e merdas e vejo e não sei o quê e tal e tal. Ter artistas favoritos, ter música favorita, ter filmes favoritos, ter estas merdas. Santo Tomé, a gente via sempre o mesmo filme, que é o Exterminador Implacável. Aliás, Santo Tomé passavam sempre os filmes do Jackie Chan, do Bruce Lee, do Van Damme, pois é o Exterminador Implacável. Eram sempre estes filmes, portanto, todos eles eram os meus filmes favoritos. Nem eram, mas todos eles eram filmes que fizeram parte da minha vida. Portanto, nem dava bem para um gajo ter essa coisa de filme favorito, música favorita. Então, tipo, acho que isso depois criou em mim também uma certa. Tipo, pronto. Não sei bem onde é que ia com isto, mas no sentido em que não tem esta coisa. Ah, vem não sei quem. Ah, acabou a ver. Ah, não sei quem. Ah, vou já comprar. Nem tem muito isto. Mas por causa do Baco, tem esta coisa em mim. Por causa é o Baco e o Djonga, que também é um artista brasileiro, de quem eu gosto muito. Este veio a Portugal, queria ter ido ver, não consegui ver. Mas pronto, não deu e está-se bem, mas acho que este não deixa passar, até porque já comprei o bilhete. Bom, posto isto, como é que estão? Vocês estão bem? Tipo, você já nem deve estar aí ninguém. Tem uma pessoa, assim. Tem uma pessoa. Pá, nestes 4 meses aconteceu um bué da merdas, não é? Aconteceu um bué de coisa, aconteceu um bué de coisa. Bué, foda-se, não sei falar. Uma delas é que continua. Uma delas que não mudou assim tanto, é que continua a não saber falar. Mas aconteceu imensas coisas nestes 4 meses que tivemos. Epá! Estou outra vez nervoso. Estou emocionado, é da emoção. Porque é um misto. Estou emocionado por estar aqui convosco. Estou emocionado por aquilo que já disse. Mas nestes 4 meses aconteceu imensas coisas. Tive imensas ideias para tópicos, imensas ideias para temas de podcast que apontei e não sei delas. Isso, pronto, isso é muito a minha vida. Houve imensas coisas que eu queria partilhar convosco, mas às vezes eu sinto que, não sendo, às vezes eu sentia que nós somos tipo, nós, eu e vocês, somos um ex-casal. Somos um ex-casal, estávamos entrar naquele registro de ex-casal, mas que dá-me-nos bem, mais ou menos, vá. As coisas não acabaram assim muito bem, mas soubemos resolver as coisas à miúde. Então, ou seja, acontecia uma cena, eu queria vos contar, mas depois eu pensava também não vos quero amassar, então os dias iam passando. Estão a perceber? Que acontecia uma cena e eu tipo, ah, ok, estão a ver, tenho que resistir, mandar mensagem a eles, a dizer, ah, nem sabes, recebi agora um convite para ir a Londres fazer não sei quê. E tipo, e depois sabes que mandas e ela vai dizer, ah, que fiz, que fiz. Pronto, e a conversa acaba aí, não é? Porque também não. Calma. Por algum motivo são este casal. Ou pronto, não sei, não sei, não sei o quê. Sabem, uma coisa já, um aparte já agora. Eu estou a gravar isto de pé. Estou de pé no meu escritório. Estou a tentar uma experiência nova, que é estou de pé, com o gravador na mão, andar pela sala enquanto gravo isto. Que assim dá a sensação que eu estou a conversar, ou então estou só num dos meus monólogos caseiros, né? Um gajo quando vive sozinho tem monólogos. Não sei como é que é convosco. Tipo, pessoas que vivem sozinhas falam sozinhas ou não? Tipo, não dá. Tipo, acho que está calado o dia todo. Tipo, eu falo bué sozinho. E eu já percebi que mais pessoas que eu conheço que vivem sozinhas também falam bué sozinhas. Mas estava a dizer o quê? Ah, estava a dizer que nestes 4 meses aconteceram imensas coisas. O meu programa estreou. Estreou o meu programa, eu juro que aconteceu. 5 de novembro. Perdão. Já vamos em 3 episódios. Estão disponíveis na RTP Play, podem ver. Se vocês forem os fãs, como deve ser, fãs. E eu tenho fãs. Bom, se vocês forem ouvintes, como deve ser, amigos, vá. Se vocês forem pessoas decentes, já terão visto algum. Porque eu acho uma graça que é, normalmente, não sei se já falei disto aqui, mas normalmente as pessoas que me seguem e que gostam do meu trabalho, tipo, quando, pelo menos aquelas que me interpelam na rua ou. Pronto, que me interpelam de alguma forma, algum sítio, ei, man, gosto bem das tuas cenas, não sei o quê, pá, gosto bem das tuas cenas, e pá, tu és um gajo muito fixe, não sei o quê, o que é que tu tens feito? Tu desde 2014 é que nunca mais fizeste nada, não é? Eu, ei, man, calma também, tipo, não sou propriamente o gajo com mais consistência de sempre, mas tu és o pior fã de sempre, és a pior pessoa que segue o trabalho da outra pessoa cujo o trabalho aprecia de alguma forma. Fã, é pois um sou-se para mim. Eu não tenho fãs, vá. Mas eu sou fã do Baco. Pronto. Eu acho que ele merece ter fãs. Eu não mereço ter fãs. Quer dizer, digam-me vocês se merecem ou não. Bom, vá, concentra-te, Carlos. Pronto, vá. Chato. Estava a dizer que normalmente as pessoas que me abordam, é bem isso, é tipo. Porque eu sinto que as pessoas chegam até mim por causa de uma cena e ficam nessa cena, não é? Então é tipo, ah, não sei bem o que é que estás a fazer, não sei o quê. Ou tipo, ah, não sabia, tens um programa novo. Ah, não sabia. Ok, então tipo. E a mãe, desculpa, tipo, imagina, eu curto bué das tuas cenas, tipo, eu não vi, não sei nada teu. Uma vez um gajo no Porto, quando é que foi? Acho que foi em outubro, que fui passar um fim de semana, fui passar uma semana ao Porto, com a Babe. Fomos passar um fim de semana ao Porto e um gajo, e tínhamos ido, tínhamos ido ter com um amigo meu, com um casal amigo, e depois estávamos a voltar já, assim, meio já cansados, tínhamos ido lá, era para ser uma festa qualquer, aquilo não foi nada especial, estávamos a voltar já para o hotel, para casa onde nós estávamos, e um gajo disse assim, tu és o Carlos Pereira, não és? E, não, ele assim... Ah, que é uma coisa que me acontece muito agora. As pessoas dizem assim, tu pareces bem aquele comediante. Pá, eu mudei assim tanto. O meu aspecto mudou assim tanto. É uma coisa que há, que agora acontece bem. As pessoas dizem, tu pareces aquele comediante. E eu agora não sei se é, imagina, não sei se as pessoas me estão a confundir com o Gilmário Vemba, né? Tu, ah, pareces aquele comediante. Isso, pronto, parece. Além de que não temos qualquer tipo de semelhança. Era estranho, mas pronto, sabemos como é que funciona o imaginário de algumas pessoas brancas, vá. Pois é, tudo igual. Mas então, mas acontece-me, tem-me acontecido com alguma frequência as pessoas dizerem-me, ah, tu pareces aquele comediante. E eu, ah, sou eu. E eu assumo logo, dentro da minha arrogância, assumo logo. Olha, estão a visto? É o som da felicidade. Oi, são. Fogo. Fogo. Por mim, tá. Aliás, espera aí, até vou. Vamos gravar assim. Com este sonzinho de fundo. Bom, dizia eu. Epá, lindo. Nem vou dizer nada para não mexer. Espera aí, vamos ficar mais um bocado. Bom, estava a dizer que. Esse gajo diz: Ah, tu pareces aquele comediante. E eu, sou eu, sou eu. Logo na minha arrogância de assumir, seja lá quem for, sou eu. E o gajo, não és nada. Eu sou. Ele não é nada. Não és nada. Parece aquele gajo, aquele comediante, não sei o quê, mas não és, não é? E a Babe diz, não é ele, é ele. A Babe. Estranho, não é? Mas ela diz, é ele, é ele. E o gajo, é? Tipo, o gajo não acreditou em mim quando eu disse, mas acreditou noutra pessoa. Mas pronto, eu disse, sou eu, Carlos Pereira. Ele, sei aqui é canal que é, não sei o que é. Pá, vamos para onde? Estão a bazar, vão dormir. E nós, Não, vem comigo. Vou ter com os amigos, bora beber copos, não sei o quê. Que eu vou pagar-te um copo e tal. E pronto, lá fomos com o gajo. A noite seguiu e fomos beber copos e tal. O gajo, pá, super boa onda, um gajo muito fixe. Pá, Pedro, qualquer coisa. Ele nunca vai ver isto. O gajo não sabe o que é que eu faço, o que é que eu fiz desde 2012, 2013, não sei. Apanhou-me uma vez numa merda qualquer e curto este gajo, ficou ali. Porque os meus fãs são muito assim. Vêem uma cena, curto este gajo, ficam ali. Não dá o segmento. Depois vem outro, curto este gajo, fica ali. Então eles estão divididos, ou seja, há um que curte de um projeto de 2013, há um que curte de um projeto de 2016, há um que curte de um projeto de 2015. Só há um fã que curte. Que gosta de mim por todos os meus projetos que eu fiz até hoje. Aliás, mais que um, dois fãs, vá. Três fãs, vá. Meus primos. Esses são os únicos que me curtem, que gostam de mim por todos os projetos que eu fiz, desde o início. Todos os outros apreciadores do trabalho, da pessoa com qual. Todos os outros fãs, gostam de separadamente de coisas. Gostam de coisas. Mas não, sem que seja necessariamente porque gostam mais deste porque não, e não gostam do outro. Não, é. Gostam desses porque são os que eles têm conhecimento. Chegaram ali por causa de um projeto, viram, curtiram e ficou ali. Pronto. Se calhar também é culpa minha por não agregá-los todos, não é? Pronto. E onde é que eu ia com isto? Já nem sei. É o costume. Mas pronto. Ficámos lá, bebemos copos e tal e tal. Bom, mas isto, esta história, não sei, vem interromper. Começou o meu programa novo, é isso. Começou o meu programa novo. Eu juro que aconteceu, estou muito feliz com este projeto. Eu não sei se é cedo para abrirmos já este capítulo, ou se por ser um episódio pós um interrogo de. Interrogo, estou a dizer bem. Interrupto. Bom. Não sei se por ser um episódio que vem na sequência de uma interrupção de 4 meses de via, estar aqui num registro mais tranquilo, como é que é, malta? Olhem isto e aquilo, ou se posso já abrir o meu coração para vocês. Não sei. Não sei. É que eu também não queria que isto tivesse muito tempo, exatamente por ser um episódio, não é? Assim, eu lanço este hoje, se calhar esta semana. Comprometo-me a lançar mais um e aí se calhar posso abrir mais o meu coração. Pela forma como estou a lidar com este projeto novo, pela forma como a minha cabeça está a lidar com este projeto, pela forma como eu já quero o outro, pela forma como nada me chega, nada me satisfaz. Às vezes tenho medo de não conseguir estar feliz com as coisas que merecem a minha felicidade. Percebem? Tem assim um conjunto de questões e conflitos que fazem sempre parte da minha pessoa e do meu charme, não é? Vamos chamar charme. Mas já não vos vou deriar, já não vos vou drenar com estes meus conflitos para já, para já. Vamos só fazer aqui um balanço de coisas que foram acontecendo ao longo destes 4 meses, vá. Não sei se chegámos a falar de uma cena nossa, tendo em conta que o último episódio foi para o ar precisamente dia 28, não sei se falámos disso ou não, se falámos já, ok, fixe. Foi fixe e tal, mas também já lá vai. Mais coisas. Por exemplo, com o Guito. Também podia ser um bom tema, mas também sinto que é um tema que pode drenar. Sinto que é um tema que pode drenar. Até porque o último episódio que eu lancei, falei da filha da Tuga, né? Que sinto que drenou-nos todos um bocado. Né? Opa, o que é que há? O que é que. Depois não me lembro das coisas, pá. Não me lembro das coisas. Mas vamos focar-nos no programa, vá. O juro que aconteceu, pá, já está aí, estou muito feliz, podem ver na RTP Play. Já temos 3 episódios. Pá, e viram, está lá também o anúncio em que eu apareço a fazer lá a prova. Eu modéstias à parte, eu sei que normalmente os meus amigos não gostam disto. Meus amigos não, vá, meus amigos estão-se a cagar. Algumas pessoas que lidam comigo não gostam quando eu digo isso, mas eu sou mesmo bonito, pá, não é? Aí já cá faltava esta, já faltava esta. Foda-se. Tive que dizer, tá. Mas o quê? Mas sim, bah, já acabei por. O resultado final ficou muito fixe. O cenário acho que está bastante fixe. A realização está bem boa, a edição está bem boa. Shout out Nuno Norte. O Nuno é para mim, é dos melhores editores deste país. Vocês estão aí, mas o Nuno editou o Bagman, editou agora o Judo. Por mim, o Nuno editava todos os meus projetos. Ele é muito bom. E a luz está boa, está tudo muito bom. Agora vou-vos dizer uma coisa, vou-vos confessar aqui uma coisa, não sei se já viram o programa ou não. Eu normalmente sou muito crítico e muito exigente com as minhas coisas e dificilmente consigo ficar 100% pleno ou feliz com as coisas e com o resultado, mas acho que isto depois acaba por ser um bocado transversal a um certo tipo de artistas também. Mas, por exemplo, isto que eu vou dizer agora nem tem tanto a ver não tem esta profundidade toda, mas, por exemplo, eu estou muito feliz com o resultado final, acho que o programa está bastante bom. É um programa diferente daquilo que o canal está habituado, né? A RTP África tu vais ver, tipo, pois é uma coisa que eu não percebo, é a RTP África é capaz de ser dos canais do grupo RTP, que a RTP gasta menos dinheiro, porque tu vais ver, a programação daquilo é quase tudo programas portugueses, não é? Tipo, depois que na minha ótica acaba por não fazer grande sentido, tendo em conta que o canal não é só transmitido cá, e mesmo que fosse transmitido cá, tipo, não faz sentido as mesmas coisas que dão na RTP1 estão a dar na RTP África. Tipo, de repente a dar lá o Porquinho Mealheiro. Porquê que é um programa de televisão que chama Porquinho Mealheiro sequer? Mas pronto, Porquinho Mealheiro, Joker e não sei quê, não é? Isto vai. E 80% da programação são coisas portuguesas. Tem lá três ou quatro coisas e pronto. Mas o Judo acaba por ser um bocado diferente daquilo que o canal já tem. Portanto, acaba também na ótica do canal, acaba por também ser fixe. Mas nem era isso que eu ia dizer. Ah, eu ia falar mesmo do programa em si, que é. Eu estou muito feliz com a realização, a edição, tudo. Mas, por exemplo, há ali uma parte que eu sinto que. A parte do stand-up, não sei se já viram ou não, mas a parte do stand-up que intercala com os convidados, aquilo foi a parte que mais nos custou a sair do osso. Mesmo na altura, quando estávamos a gravar, e nós estávamos tipo. Imagina, há ali stand-ups que eu sei que têm graça, outros que não têm quase graça nenhuma. Epá, mas pronto, e é isto, ou seja, também foi, isso, eu sei que isto é um bocado o clichê que as pessoas dizem, né, quando fazem coisas, que é, ah, foi um desafio, tem sido bastante desafiante, mas a verdade é que foi mesmo desafiante fazer aquilo, porque apesar daquilo disto ser, ter como referência o programa do Porchat, tipo, nunca mentimos em relação a isto, é uma inspiração, vem nessa sequência, né, no programa Que História é Essa do Porchat, mas. Mas como não é, ou seja, não é cópia chapada, nós não nos limitamos a copiar aquilo, nem não se compôs direito e replicou. Inspirámos, aquilo é uma referência, mas fizemos aquilo depois, à nossa maneira, com aquilo que nos fazia sentido. E ia dizer o quê? Ah, então a parte do desafio tinha a ver precisamente com isto, que é, nunca se fez nada igual cá, então nós não tínhamos referências nesse campo, então estávamos sempre a ajustar-nos. Eu lembro que estávamos a gravar, pá, gravávamos 3 episódios por dia, e era de manhã gravávamos de uma forma, à tarde gravávamos de outra, de noite gravávamos outra, da noite que não é bem noite, mas é pronto, de manhã sim, mas vamos assumir de manhã, tarde à noite, que é para ficar mais claro assim. Então, tipo, estávamos sempre a adaptar-nos. Umas vezes fazíamos com um convidado cada vez, outra há um episódio que vão estar lá já os três, porque depois sabemos que o que fazem os conteúdos, né, são as pessoas. Pelo menos este conteúdo em particular, que é um conteúdo que vive das pessoas, das suas histórias, do seu dinamismo, da sua entrega, da sua energia. E fomos percebendo, por exemplo, nós fazíamos. São três convidados para o programa, por episódio, e normalmente o primeiro episódio, o primeiro convidado marcava a linguagem dos outros todos, dos outros dois, porque se o primeiro tiver uma energia muito alta, os outros vão pensar, vão assumir, ok, a energia do programa é este, eu tenho que estar lá em cima também. A não ser que a pessoa não tenha mesmo muito mais para dar o um nível de energia, mas se for uma energia mais baixa, a outra pessoa vai pensar, ok, então este é o tom, né? E então estava sempre nesses ajustes e briefings e isto e tal, que é para depois. No final, entregarmos um produto que seja interessante para as pessoas, e acho que de certa forma conseguimos fazê-lo. Muito também pela dupla com quem eu trabalhei neste projeto, o Filipe e o Maurício, que já tinham trabalhado também no Bagman. E acabou por ter ali um resultado bastante fixe. E a cena é, eu consegui isto, né? Porque eu tive esta ideia, ou seja, houve uma amiga minha, que é a Leila, que me sugeriu fazer este conteúdo há uns anos. E depois, nesta altura, eu senti que eu decidi, ok, vou tentar fazer isto. E fui atrás e tive reuniões e tudo mais e tal, e consegui o patrocínio e fiz, juntei a equipa e fizemos e o resultado final está ali. Mas depois houve um momento meio que eu pensei, eu sinto que eu devia estar mais feliz com isto do que estou, não é? E estava-me a consumir imenso não conseguir atingir este nível de felicidade. Mas ao mesmo tempo, que nível é esse, não é? Não há um nível de felicidade, não é? Do tipo, se tu compras uma casa, tens de estar feliz 100. Se te compras uma casa e um carro, tens de estar feliz 130. Se compras duas casas. Ou seja, não há um nível, não é, de felicidade. Tu estás feliz e ponto. Só que eu não estava, não estava conseguido estar feliz dentro daquela ideia de felicidade plena. E eu, caramba, eu consegui isto, man. Eu consegui isto. Eu fiz isto também, não é? Eu fui a reuniões, fui atrás, liguei, disse: olha, tem aqui esta proposta. Vendi, fui, não sei o quê, andei a reuniões com o tipo que depois acabou por patrocinar o programa. Pá, que foi, acabou por ser incrível, não é? Tipo, eu tive uma caga, não é? Em um jantar e conheci o gajo, e o gajo, pá, vai com a minha cara e estamos em reuniões e vai aqui, vai ali, no final ele aceita financiar. E que nos permitiu também fazer o programa como ele está, não é? Se aquele cenário está incrível, é também, porque depois é tudo gira à volta do dinheiro, não é? Que é uma merda, mas pronto, é o que é. E eu pensava, caramba, eu devia estar mais feliz. Porque é que eu não estou mais feliz, man? Porque é que eu não estou mais feliz? Porque é que eu não estou ali aos. Porque é que eu não estou aos saltos e aos pulos? Tipo, eu vou ter um programa de televisão, caralho. Eu vou ter um programa de televisão. Eu vou ter um programa de televisão. Não é? Em que não é um programa em que me ligaram, eu fui a um casting e escolheram-me como apresentador. O que só de si já era bom também, né? Já era bom, mas era do tipo, eu decidi fazer isto, eu vendi esta ideia, aceitaram esta ideia, eu montei uma equipa, né? Fiz a produção executiva, fui atrás de um patrocinador, consegui o dinheiro do patrocínio e fizemos um programa. Epa, e antes, e semanas antes da estreia, eu estou tipo, ah, já. Vai sair um programa meu. E nem é tipo desdém da arrogância, desdém do tipo, ah, já, é só um programa. Não, é tipo, ah, já, vai ser um programa. Eu fiz. Já, mas não estás feliz. Pá, estou. Não, não estás. Eu estou. Estou a ver aquilo, estou. Está aí alguém do outro lado. Estou. Pá, e aí estava-me a consumir muito. Olha, eu disse que não ia falar disto hoje já, mas estamos aqui. Porque está, tipo, fogo. Tenho 30 anos, meu primeiro programa de televisão, um programa de televisão, percebe? Como eu quero, na minha linguagem, no meu estilo, no meu registro. Mas depois vem aquelas inseguranças, que é, pá, será que eu estou bem? Será que é fixe? Depois é aquela coisa que é, eu queria um programa deste tipo, programa de humor, no registro leve. Estou com pessoas, converso com pessoas, que é o registro que eu gosto de estar com pessoas, gosto de ouvir histórias, uma coisa alegre, bem disposta. Eu queria isto, eu pedi isto. E se isto não resultar, já não me sobra nada. Estão a perceber? Se isto não resulta, não me sobra nada. O que é que eu faço a seguir? É que depois eu estou num dilema, tentado num dilema no último momento, que as pessoas dizem, então, mas agora já não és humorista, és só apresentador, porque as pessoas já não me vêm a fazer muitas coisas de comédia, né? Comédia pura e dura, tipo stand-up, ou fazer reels, fazer vídeos, fazer stories, macaqueiros. Já não me vêm a ser macaqueiro na internet. E então as pessoas assumem que eu já não sou, porque eu já não tenho paciência. Na verdade, eu já não tenho paciência para ser macaqueiro. Já não tenho paciência. E então as pessoas assumem que eu já não sou comediante. E depois, como eu agora estou apresentando aquele programa, o Bem-vindos, às vezes as pessoas interpelam-me na rua e dizem: ah, tu já não és comediante, agora és só apresentador. És só apresentador, como também se ser apresentador fosse uma coisa menor. És só apresentador. Choque apresentador. Choque apresentador. Por acaso, há dias alguém perguntou-me uma cena bastante interessante, que é... Perguntaram-me, tu és comediante ou também és comediante? E eu, olha, que uma boa questão. Estava assim a conversar com alguém, não sei o quê. E perguntaram, ah, tu és comediante, Carlos, tu és comediante ou também és comediante? Eu também sou comediante, porque eu sou muitas coisas. Nós somos todos muitas coisas, não é? Nós somos muitas coisas. Umas vamos sabendo, outras não vamos sabendo. Outras vamos descobrindo. Outras vão-nos incomodando. Nós não sabemos que coisas são essas, porque nós somos muitas coisas. E acho que, por exemplo, está a acontecer muito agora, tem amigos meus que estão a atravessar aquela fase do conflito interno que é o que é que querem ser, o que é que são, tipo, amigos que trabalham em agências, depois estão tipo, ah, não me vejo a fazer isto para sempre, quero fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo as outras coisas que eu quero fazer podem não me dar o estilo de vida que eu quero ter, ou o conforto, porque não, quando falamos em estilo de vida pensamos num determinado estilo, não, é tipo só, pode não me dar o conforto que eu quero, mas ao mesmo tempo isto que pode me dar o conforto ou o dinheiro também é uma coisa que não me satisfaz a longo prazo, não sei o quê, então tem amigos meus que estão a atravessar essa fase desses dilemas e não sei o quê. E esses meus amigos invejam-me de alguma forma, uma inveja saudável, não é? Uma coisa da amizade, é, tipo, invejam-me de alguma forma pelo facto de eu poder fazer aquilo que eu quero, de eu fazer, deles sentirem que eu faço aquilo que eu quero, estou como quero, estou bem, né? Faço aquilo que quero, ganho meu, está-se bem, não sei o quê, e vivo. Mas ao mesmo tempo, eu não estou tão pleno assim. Né? Tipo, estou feliz porque faço aquilo que quero, acho que sou um privilegiado nesse campo. Se calhar não, não, se calhar não, não sei, não tenho a segurança que vocês, que depois não tenho a segurança que esses meus amigos depois têm. É que, tu não podes ser as duas coisas, não é? Se calhar até podes. Às vezes eu sinto que eu não tenho mais essa segurança, também é um bocado culpa minha. De não, eu podia tirar muito mais proveito da minha pessoa, mas não faço, se calhar também, pronto. Mas, ou seja, é curioso porque o ser humano nunca está bem satisfeito com o que tem ou com o que pode ter. Em parte é bom essa insatisfação, tu queres sempre mais e queres, né? E queres sempre descobrir mais os teus limites, descobrir mais os teus limites, descobrir mais o que é que podes dar, até onde é que podes ir, né? Tem amigos meus que dizem, pá, eu adorava escrever, adorava escrever, adorava que me pagassem para escrever, mas ao mesmo tempo não sei se escreveu suficientemente bem para viver só da escrita. E em Portugal também não dá para viver só da escrita, não é? Ou adorava escrever, adorava fazer entrevistas, adorava ouvir histórias, adorava fazer investigação, adorava não sei o quê, mas depois gastas. Depois tens que estudar ou seguir uma linha da academia, ou então tens que ser jornalista, mas pronto, não tenho carteira de jornalista, não estou jornalismo, não sei o quê, vai aqui. Depois tem outro amigo que também tem outro conflito qualquer porque não sabe o que quer fazer, mas sabe que aquilo está fazendo. Então está aí tudo meio fodido, né? Mas depois eu, que supostamente estou num lugar de faço o que quero, estou bem, estou não sei o quê, mas também não estou, né? Também fico tipo, pá, imagina mais, não sei o quê. Bom, vocês sabem que aqui neste podcast vão encontrar sempre este registro. Se querem ouvir piadas sobre papaya, vão ouvir outro podcast, estou maluco, desculpem. Não, mas se quiserem ouvir piadas sobre papaias ou tipo, pá, já deram conta como as papaias às vezes conseguem ser meio moles, meio rijas. Ouçam o outro podcast. E está-se bem. Não, estou a brincar. Até porque eu também vou começar. Vou voltar outra vez a esse registro. Foi um registro que já tivemos em tempos. E vamos voltar a ter este registro também. Porque eu estou a ficar cada vez mais sério. Eu estou a ficar cada vez mais sério. Só quero tratar de temas sérios. Agora quero fazer um documentário sobre o afeto. Quer fazer um documentário sobre o afeto. Percebem? Quer fazer um documentário sobre o amor. Sobre porque é que nós amamos? Porque é que as pessoas se ligam? Porque é que as pessoas se conectam? Porque é que as pessoas acreditam nessa história do amor à primeira vista? Ele existe? Não existe? Quer fazer um documentário sobre isso. Me interessam-me estas coisas. Estou numa altura da minha vida em que eu estou a conectar-me com a minha ancestralidade. Ancestralidade. E há toda uma descoberta da minha pessoa nesse campo, nesse lado. E isso interessa-me estudar e perceber. E portanto já não, e, calhar neste momento não me interessa tanto falar sobre a papaya. Mas ao mesmo tempo eu sei que neste país não interessa também, não há um público para estas questões, para as minhas questões, para aquilo que me interessa falar. Então, então vamos estando assim também nesse conflito, nesse limbo. Pá, já. Não sei. Eu sinto que falei bem e não disse nada especial. Sou muito eu na vida. Olhem. Para fecharmos isto, porque eu não queria que isto tivesse muito tempo, vou só vos deixar aqui com este tema para pensarem para o próximo episódio para a gente falar. Que é, vocês não sentem que em Portugal os famosos que nós temos em Portugal, são estranhos. Mas ao mesmo tempo eu sinto que são um bocado famosos à medida deste país. Há malta que é famosa que tu não percebes muito bem porque é que são. Um. E dois. Há quase uma relação direta entre um gajo ser famoso em Portugal e dizer merda. Né? Lá está. Porquê? Porque a maior parte desse pessoal é famoso sem saber ler nem escrever. Ha, ha, ha. Pá, às vezes, literalmente. Pá, eu sinto que os nossos famosos são estranhos. As pessoas que são. Não há. Tu não tens. Pá, não tens uma Beyoncé Jay-Z cá. Não tens Pá, não tens. Não tens assim. Não tens figuras que te impactam. É tudo meio. Mesmo os que são cool, né? São cool porquê? O país está de uma determinada forma que nosso imaginário de coolness é tipo. É estranho. Percebem? Nós temos tipo. Pá, não sei, digam-me, quem é assim tipo. Um famoso de Portugal com quem vocês se identificam e olhem e digam, eu quero ser como este gajo. Tipo, este gajo. Não há. Não há, não temos um gajo arrojado. Não temos um gajo. Não temos. Assim, um gajo. Não temos, pá. Não temos assim um gajo que agregue toda a gente e que seja um gajo que um gajo olha e diga, ya. Não sei. Não sei. Fica aqui para a reflexão. Obrigado, malta. Para ainda continuarem aí. Se é que continuam, se não continuam, também não faz mal. Que eu mereço. Tá? Beijinhos. Ah, vejam, juro. Está na RTP Play e dá todos os sábados às 10h30 na RTP África. Ok? E pronto. Tchau. Ah, calma. E eu gosto muito de vocês, ainda que não saiba quem vocês são.
Queria fazer esta merda, mas enfim.